Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Está na companhia do programa Eklezję. Trazemos à Antena 1 uma proposta de leitura. O livro A Comunicação da Igreja é um Encontro. E se este fosse o mote nesta preparação até ao Natal? É o que vamos descobrir nesta conversa entre o jornalista Otávio Carmo e o autor do livro, o padre Pedro Guimarães, sacerdote vicentino.
Há um ponto da obra que me chamou muita atenção, porque, enfim, como jornalista também tenho que pensar muito nele, que é o excesso de velocidade em que vivemos permanentemente. A gente chama-lhe hipervelocidade, tudo sem de ser imediato, tudo sem de ser já. E parece-me que esta vivência que vamos fazendo nos últimos meses, tanto por causa da pandemia como esta vivência litúrgica que se faz em preparação para o Natal, nos mostra a importância de respeitar o tempo e não de nos sobrepormos, quase como se tivéssemos um comando e que pudéssemos permanentemente estar a carregar no fast-forward e ver tudo passar tão depressa.
Eu penso que a primeira ideia, quase como premissa, é que hoje, infelizmente, conta quem chega primeiro, não conta quem chega bem. Eu penso que, olhando para as notícias, olhando até para aquilo que é a realidade digital, redes sociais em concreto, penso que isto é comumente aceito, ou seja, é uma realidade da qual estamos e não há volta a dar na medida em que testemunhamos. E de facto, essa nossa característica acho que é muito interessante, e esta da velocidade que a pandemia também veio trazer numa outra área, que é nós temos que correr para acompanhar os sinais dos tempos. O digital, por exemplo, porque não estávamos preparados para, de repente, saltar do presencial para o digital, fomos obrigados a correr. Eu julgo que o Advento também pode permitir isto mesmo, a equilibrar os nossos ritmos, porque tínhamos um ritmo muito próprio enquanto Igreja, tivemos que suspender, estamos a aprender de novo ao presencial, com outros cuidados, outras responsabilidades, e neste caso agora, com o Advento, julgo que vem também a oportunidade de reaprender, a redescobrir o tempo como um encontro com Deus, que exige de facto silêncio, paragem, encontro comunitário, celebrativo. Evidentemente, depois também testemunha através de ações muito concretas que para nós se resumem à caridade. E, portanto, acho que este tempo social, extremamente rápido, que nós também acabamos por entrar por causa das necessidades da pandemia, julgo que podem encontrar no Advento e, sobretudo, no Natal, um tempo de cuidado e de cura para não ser mais uma festa social, mas que, de facto, nos encontre verdadeiramente com o que, para nós, é fonte de tempo e o seu autor, que é o próprio Deus.
Há aí uma questão que levantou, que foi uma certa reaprendizagem que tivemos de fazer dos nossos encontros. Necessariamente. Houve muitos que não puderam ser presenciais e enfim, os meios digitais ganharam uma força que não tinham antes nas relações laborais, nas relações familiares e também na vivência das comunidades católicas. Eu faço uma pergunta que pode ser um bocadinho provocadora, mas até que forma há o risco de transpormos o modelo digital para as nossas relações físicas no regresso nestes reencontros, dado que elas vão de certa forma também moldando até neurologicamente e não só a nossa maneira de ser.
Olha, isto penso que é uma provocação interessante, porque leva-nos àquilo que para mim é o essencial não só do livro, mas da abordagem Igreja-Sociedade no que toca a este tema da comunicação. É que, de facto, qualquer instrumento não é um fim em si mesmo, são meios, como o próprio nome indica. E, neste caso, nós estamos a comunicar com pessoas. E então, esta é também a identidade fundamental. Essa provocação, porque corremos o risco de também olhar apenas para os meios, mas esquecer isso mesmo, que a pessoa também mudou. E mudou porquê? Porque o contexto social, pandémico e até já cultural, porque isto não é de hoje nem de ontem, penso que a pandemia veio apenas trazer à superfície o que já estava a acontecer e acelerar por outro lado, também acaba por obrigar-nos a reler e a caminhar com o outro porque ele está diferente. Essa dimensão, de facto, da emotividade, que é uma característica do digital, também da velocidade, da pouca capacidade, porque não há tempo para abordar os assuntos e aprofundá-los, então ficamos muito por aquilo que o outro diz e confiamos naquilo que ele diz e não naquilo que é a nossa perspectiva de ir até o fundo à verdade. Julgo que isto também acaba por ser sinais no presencial já de uma vida digital que está a envolver-nos. E a Igreja também é chamada a saber curar, não é? Cuidar deste aspecto para que a dimensão da verdade, da profundidade, da crítica, do encontro consigo através de um pensamento crítico, julgo que são características que estão presentes na pessoa e que a Igreja deve, de facto, cuidar e ao mesmo tempo alertar, porque também é a nossa missão.
E isso pode melhorar muito até a relação a qualidade das relações humanas, não é?
Sem dúvida, porque julgo que estamos numa fase muito interessante em que talvez mais do que falar diretamente daquilo que a Igreja faz ou deixa de fazer, está em causa exatamente o cuidar da pessoa e reconhecer que cuidando dela nós revelamos quem somos. E neste contexto, de facto, uma Igreja capaz de ser voz, atenta e que desperte de novo para aquilo que é a centralidade da nossa natureza, julgo que é uma grande missão, urgente, e ao mesmo tempo que a pandemia veio revelar e trazer ao de cima, porque é aquilo que estava já a acontecer. A internet é a última revolução da comunicação e da própria sociedade e trouxe-nos para patamares de relações e de vida que ainda não imaginámos o que é que vai acontecer, mas que é muito diferente do que há 20 anos atrás fazia.
E o tempo para reagir a essas mudanças também mudou bastante, não é?
Sem dúvida. Nós estamos ainda a tentar responder à internet 2.0 e já está a chegar a 5.0, por assim dizer. Portanto, é também um exercício que nos obriga, até enquanto Igreja, a também saber o que é que está, o que é prioritário, o que é que não é e o que é que, no fundo, nos coloca numa relação direta com a pessoa. E, portanto, esta velocidade cada vez maior, porque vai ser cada vez maior, também nos obriga, de facto, a estar mais leves, para saber ir ao encontro e aí poder realmente conversar e dialogar com o princípio daquilo que é também o respeito, mas, sobretudo, a valorização do outro enquanto pessoa. E esta experiência, julgo que é fundamental para o nosso tempo e, ao mesmo tempo, para uma experiência de Natal, porque, no fundo, foi isso que aconteceu com o Natal. Encarnou uma pessoa, filho, que veio revelar e ao mesmo tempo propor-nos um caminho de realização que é o sentido para a vida.
A emotividade, a velocidade e a falta de tempo ficaram à tona em tempo de pandemia. Agora há que descobrir uma nova valorização deste tempo até ao Natal. Pode ser com música, como o programa Eclésia de hoje lhe traz. Ouça o grupo 4 e meia no tema A Terra Gira.
Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei, sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal no caminho até chegar aqui, sem contar, corro às cegas sem saber onde chegar, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a só. Sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois,
e continuamos os dois a sonhar.
A Terra Gira, do grupo 4 e Meia, a marcar presença neste espaço de música do programa Eclésia. Chegamos ao fim, mas na certeza de voltar à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1. A qualquer hora estamos em agencia.eclésia.pt. Eu sou a Sónia Neves e agradeço-lhe ter estado desse lado. Tenha uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.